Bem, na medida do possível. Café puro, por favor. Se mais alguém entrava e se sentava no balcão, eu largava o café sem dar a impressão de estar com pressa e ia embora, acenando com a cabeça para me despedir de Estela. Se cuida, ela sempre dizia mecanicamente quando eu saía. Escolhia os livros da biblioteca com cuidado. Tínhamos livros em casa, é claro. O escritório do nosso pai tinha duas paredes cobertas de livros, mas eu gostava de contos de fadas e livros com temas históricos. E Constance gostava de livros de culinária. Mesmo que o tio Julian nunca pegasse um livro sequer, gostava de observar Constance lendo nos finais de tarde enquanto ele próprio se debruçava sobre seus papéis, e às vezes virava a cabeça para olhá-la e assentia.
O que você está lendo, minha querida? Uma bela visão, uma dama com um livro.
Estou lendo um livro que se chama A Arte de Cozinhar, tio Julian.
Admirável.
A gente nunca fica quieta por muito tempo, é claro, com o tio Julian por perto, mas não me lembro de Constance e eu termos sequer chegado a abrir os livros da biblioteca que continuam na prateleira da nossa cozinha. Era uma bela manhã de abril quando saí da biblioteca. O sol brilhava e as falsas promessas gloriosas da primavera estavam por todos os lados, destacando-se da sujeira do vilarejo de um jeito estranho. Eu me lembro de ter parado na escada da biblioteca com os livros nas mãos para observar por um instante o verde claro se insinuando nos galhos contra o céu, desejando, como sempre, que pudesse voltar para casa pelo céu em vez de cruzar o vilarejo. Da escada da biblioteca, eu poderia atravessar logo a rua e andar do outro lado em direção ao mercado, mas assim teria de passar pela mercearia e pelos homens que ficavam sentados ali na frente. Nessa cidadezinha, os homens permaneciam jovens e faziam as fofocas, enquanto as mulheres envelheciam com seu cansaço colorido por uma maldade cinzenta, esperando em silêncio que os homens se levantassem e fossem para casa. Eu poderia sair da biblioteca e percorrer a rua desse lado até chegar ao mercado e então atravessar. Isso era preferível, apesar de ter de passar na frente do correio e da casa Rochester, com as pilhas de latas enferrujadas e os automóveis quebrados e as latas de gasolina, os colchões velhos e as instalações hidráulicas e os tanques de lavar roupa que a família Harler levava para casa e, acredito sinceramente, amavam. A casa Rochester era a mais bonita da cidade e antigamente tinha uma biblioteca revestida com lambris de nogueira e um salão de festas no segundo andar e um monte de rosas espalhadas pela varanda. Nossa mãe tinha nascido ali e, por direito, o lugar deveria ser de Constance. Resolvi, como sempre, que seria mais seguro passar pelo correio e pela casa Rochester, apesar de não gostar de ver a casa onde nossa mãe nasceu. Este lado da rua geralmente ficava deserto de manhã, já que fazia sombra, e de qualquer maneira, depois de entrar no mercado, eu teria de passar pela mercearia para voltar para casa. E passar por ela, indo e vindo, ia além do suportável. Saindo do vilarejo, na Hill Road e na River Road e na Old Mountain, gente como os Clark e os Carrington haviam construído casas novas muito bonitas. Precisavam atravessar o vilarejo para chegar a Hill Road e River Road, porque a rua principal também era a estrada mais conhecida para cruzar o estado. Mas os filhos dos Clark e os meninos dos Carrington frequentavam escolas particulares, e a comida nas cozinhas da Hill Road vinha das cidadezinhas próximas e de uma cidade maior. A correspondência era levada de carro da agência do vilarejo, passando pela River Road e subindo até Old Mountain, mas o pessoal da Mountain postava suas cartas nas cidadezinhas e o pessoal da River Road cortava o cabelo na cidade grande. Sempre me intrigou que as pessoas do vilarejo, morando em suas casinhas imundas na estrada principal